senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de apresentação dos resultados da Semler Solutions, referente ao segundo trimestre de 2014. Estão presentes conosco os senhores Bernardo Gomes, diretor-presidente, Fabrini Fontes, diretor financeiro, Thiago Rocha, diretor de relações com investidores, e Luciano Camargo, diretor de operações. Informamos também que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador, digitando asterisco zero. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, onde se encontra a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O acesso pode ser feito pelo endereço eletrônico ri.seniorsolution.com.br, onde também encontra-se disponível para download o release da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Bernardo, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Bernardo, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado pela presença em nossa teleconferência. Eu vou começar a nossa apresentação pelo slide número 3. Este foi o quinto trimestre consecutivo de crescimento da receita líquida, que atingiu um recorde de 17,7 milhões, 51,8% superior ao mesmo período do ano anterior. Um ótimo resultado num trimestre que foi marcado pelos impactos da Copa do Mundo e por uma conjuntura econômica bastante desafiadora. Observamos um crescimento significativo em todas as unidades de negócio, excluindo o impacto da aquisição que realizamos no ano passado, somente organicamente a gente cresceu expressivos 31,8% em comparação ao mesmo período do ano passado. Esse resultado foi consequência de uma estratégia bem-sucedida de diversificação da base de clientes, que cresceu 7,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, e uma expansão da oferta de produtos e serviços, que resultou num aumento do ticket médio de 41,3%. Passando para o gráfico central, a gente pode verificar que houve um crescimento contínuo e consistente, trimestre a trimestre, das receitas, resultando em um aumento acumulado de 83,7% desde o IPO que aconteceu no primeiro trimestre do ano passado. No último gráfico, no gráfico da direita, a gente observa que as receitas recorrentes cresceram 47,4% em comparação ao segundo trimestre do ano passado e hoje representam 75,4% do total de receitas da companhia. Passando agora para o slide número 4, a gente observa no primeiro gráfico que o nosso lucro bruto cresceu 54,9% e a margem bruta atingiu 37,6%, 8 pontos percentuais a mais que o mesmo período do ano passado. No gráfico central, a gente consegue observar que as despesas operacionais reduziram sua participação em relação à receita líquida pelo quarto trimestre consecutivo, atingindo 24,7%. Essa redução das despesas e também o aumento da margem bruta demonstra claramente que a gente está conseguindo capturar com sucesso os benefícios do crescimento e das ações em busca de eficiência operacional. Por fim, no gráfico da direita, a gente observa que nosso EBITDA atingiu um valor recorde de 2,6 milhões, com margem de 14,5%, um crescimento muito significativo de 126% e 4,8 percentuais quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Vale ressaltar aqui que esse EBITDA já contempla investimentos em P&D, que não são capitalizados e são integralmente contabilizados nos custos da operação. No segundo trimestre, esses investimentos em P&D representaram 5,9% da receita líquida. Passando agora para o slide 5, a gente observa aquilo que já foi citado anteriormente, o aumento da base de clientes como resultado da estratégia de diversificação e expansão da oferta. E percebemos também a continuidade do processo de redução da concentração das receitas. Isso já tinha sido observado em trimestres anteriores e continua acontecendo, Os cinco principais clientes tiveram sua participação reduzida de 47,5% para 44,3%, enquanto que o maior cliente reduziu sua participação de 14,3% para 12,7%. Eu vou passar a palavra agora ao Thiago, que vai apresentar os resultados por unidade de negócio.
Bom dia a todos. Passando agora para o slide número 6, eu começo falando da receita líquida da unidade de software, que cresceu 55,6%, impulsionado principalmente pelo aumento do ticket médio líquido, que saltou de R$ 87 mil no segundo tri do ano passado para R$ 123 mil no segundo tri desse ano. Lembrando que esse ticket médio é influenciado também pela consolidação de um mês dos resultados da Drive no segundo tri de 2013 e 3 meses em 2014. A receita líquida da Operação São Paulo alcançou R$ 4.421.000, com expansão de 6,2%, impulsionada principalmente pela correção dos contratos de licenciamento, suporte e manutenção pela inflação, já que todos os nossos contratos dessa unidade são corrigidos pela inflação. E na filial Rio de Janeiro, a receita alcançou R$ 3,9 milhões, com expansão de 228%, parte dela também relacionada à consolidação de 3 meses, e boa parte por projetos que estão em andamento em um grande banco público que decidiu migrar soluções de um competidor para soluções da Senior Solution recentemente. O lucro bruto alcançou 4,3 milhões e teve crescimento de 57,9%, e a margem bruta da unidade alcançou 51,5%, resultado da captura das sinergias na Operação Rio de Janeiro. Quando a aquisição da Drive foi anunciada, nós imaginávamos e comunicamos que existia uma grande possibilidade de convergência das margens entre a Operação São Paulo e a Operação Rio de Janeiro, e de fato isso aconteceu agora no segundo trimestre, tendo inclusive a Operação Rio superado a de São Paulo em termos de margem pontualmente. As perspectivas da unidade de software continuam sendo bastante promissoras. Eu gostaria de lembrar que existe um projeto em um grande banco de fomento em fase final de implantação. Esse projeto está relacionado ao sistema SBS e deve entrar em produção nas próximas semanas, passando a gerar receita para a unidade de software no terceiro trimestre desse ano. E além disso, eu gostaria de lembrar que a gente tem encontrado diversas oportunidades no mercado de fundações, principalmente relacionadas ao sistema Drive AMNet, inclusive em uma grande fundação que está relacionada ao grande banco público que é cliente hoje. Isso faz com que a gente tenha bastante confiança na perspectiva de crescimento do negócio de software daqui para frente. Passando agora para o slide número 7, a receita líquida de serviços teve um crescimento bastante substancial de 74,2%, impulsionado principalmente pela demanda dos serviços não associados a software. Antes de entrar no detalhamento de cada uma das linhas de serviço, eu gostaria de ressaltar que o número de clientes dessa unidade aumentou substancialmente, de 14 no segundo tri de 2013 para 22 no segundo tri de 2014, refletindo os esforços que o Bernardo comentou no sentido de buscar uma maior diversificação da carteira de clientes e principalmente uma maior diversificação das receitas de projetos. Por essas razões, hoje a administração acredita que a Senior Solution tem um perfil de risco muito diferente daquela empresa que foi a mercado há pouco mais de um ano, por conta de uma diluição muito maior na sua base de receitas dos projetos. Olhando agora por linha de negócio, os serviços associados a software alcançaram uma receita de 1,4 milhão no segundo tri. O principal motivador da expansão em comparação com o primeiro tri desse ano é a operação em um dos principais clientes da companhia, um banco internacional. E o grande destaque do trimestre foram os serviços não associados a software, que tiveram um crescimento bastante substancial, por diversas razões, por conta do crescimento da operação em diversos clientes, inclusive um grande banco que contratou a Senior para desenvolver a especificação funcional do seu sistema de cash, a expansão das operações em uma grande seguradora, que é a nossa cliente, e também a continuidade dos negócios em uma financeira relacionada a um grupo de varejo, negócios esses que já superaram a nossa expectativa inicial em termos de receita líquida. O lucro bruto da unidade foi de R$ 929 mil, com margem bruta de 33,2%, evolução também muito substancial com relação ao segundo tri do ano passado, e hoje a margem se encontra dentro do patamar histórico da unidade, que sempre se situou em torno de 30% a 40%. Passando agora para o slide número 8, a operação de outsourcing atingiu um novo recorde de receita e também um novo recorde no número de profissionais. A receita líquida alcançou 5 milhões no segundo trimestre, com crescimento de 35,6%, motivado pela adição de 3 novos clientes em comparação com o mesmo período do ano passado e também pelo aumento de 21,6% no ticket médio, já que os clientes da carteira têm ampliado as suas equipes de outsourcing com a Senior. O número de profissionais saltou de 83 no segundo tri do ano passado para 117 no segundo tri desse ano, em virtude da continuidade da demanda por terceirização, que é uma alternativa bastante competitiva para os nossos clientes no mercado financeiro, quando comparada à estrutura interna de tecnologia. O lucro bruto da unidade alcançou R$ 849 mil, com margem bruta de 16,8%, um pouco abaixo da expectativa da administração, já que o patamar de margem dessa unidade costuma se situar entre 18% e 22%, e essa distância se deve principalmente à demora na conclusão das negociações sindicais nesse ano de 2014. Geralmente, as negociações são encerradas no primeiro trimestre. Esse ano elas foram encerradas apenas em junho. O impacto disso se dá na medida em que, na unidade de outsourcing, alguns contratos são vencidos, uma pequena parte deles não renovados, e nesse caso a Senior Solution não tinha outra alternativa a não ser manter os profissionais, mesmo não havendo receita daqueles contratos que se venceram. Não fosse por esse efeito, provavelmente a margem estaria dentro do patamar esperado pela administração. E agora, passando para o slide número 9, falando da operação de consultoria, a receita cresceu substancialmente para R$ 1,6 milhões, de reais, um crescimento de 55,7%, resultado da conquista de 3 novos clientes e também do aumento de ticket médio, que saltou de R$ 44 mil por trimestre para R$ 58 mil nesse segundo tri. A resolução 4282 foi responsável por 56% dessa receita, ou seja, R$ 877 mil. E eu gostaria aqui de enfatizar que houve uma expansão do número de projetos fechados relacionados à 4282. Na data de hoje, data de divulgação de resultados, a companhia tem 19 projetos fechados, só relacionados a essa instrução, que tem um potencial de geração de receita de até 2.490, e uma boa parte desse valor ainda não foi reconhecida, porque são projetos em fase de execução. Ou seja, existem ainda aproximadamente R$ 900 mil, que provavelmente se tornarão receita ao longo dos próximos 2 trimestres. Eu gostaria de enfatizar que, apesar desse crescimento substancial em 2014 relacionado à resolução 4282, hoje a equipe da Control Bank já trabalha em novas frentes, já tem um pipeline bastante significativo de outras oportunidades, o que nos garante muita tranquilidade com relação à perspectiva da Control Bank, independente de 4282. O lucro bruto alcançou R$ 610 mil, com crescimento de 15,1% em comparação com o mesmo período do ano anterior, e margem de 39,1%, estável com relação ao primeiro trimestre desse ano, e também dentro do patamar histórico de lucratividade da Control Bank, que se situou entre 30% e 40%. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Fabrini, que é o nosso diretor financeiro. Ele vai comentar um pouco sobre lucro líquido.
Bom dia a todos. Dando sequência, então, à nossa apresentação, no slide 10, a gente apresenta que o lucro líquido alcançou, nesse trimestre, um valor de R$3.560.000, que é quase o dobro do lucro líquido um ano antes, né? O que representou uma margem líquida de 20,1% nesse trimestre. Além do melhor resultado operacional no período comentado anteriormente e do próprio resultado financeiro de R$646.000 nesse segundo trimestre, outros eventos também influenciaram positivamente o nosso resultado líquido. Me refiro aqui à provisão para o imposto de renda e contribuição social, que foi impactada positivamente pela amortização fiscal do ágio gerado na aquisição da Drive, empresa essa incorporada em janeiro desse ano, pelo efeito tributário do pagamento em maio de juros sobre capital próprio relativo ao ano de 2013 e também pelo registro tributário da Lei do Bem. Conforme comunicado ao mercado que a gente emitiu no dia 10 de junho desse ano, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o MCTI, aprovou os dispêndios com pesquisa e desenvolvimento da companhia relativos ao ano de 2012. Esses três eventos que eu acabei de comentar, que influenciaram o nosso resultado líquido, são fatores importantes que precisam ser considerados na análise ou até mesmo na projeção de uma alíquota efetiva da companhia, né? Além, obviamente, da existência de estoque de prejuízo fiscal de base negativa. No mês passado, por exemplo, em julho, submetemos ao MCTI o formulário para o benefício fiscal da Lei do Bem relativo aos dispêndios do ano passado, do ano de 2013. Caso seja integralmente aprovado, resultará num incentivo fiscal de até R$653.000, a ser contabilizado no momento em que o MCTI aprovar, consequentemente impactando positivamente o lucro líquido. Nossa expectativa é que o MCTI divulgue o resultado até o final desse ano. Passando para o slide seguinte, o slide 11, apresentamos aqui a posição financeira no final do trimestre. A dívida bruta foi reduzida em R$1 milhão para R$10.500.000. Essa redução se dá pela amortização do financiamento ProSoft junto ao BNDES e também do pagamento mensal de parcelas a prazo de aquisições. Encerramos o mês de junho com disponibilidade no montante de R$38.400.000, uma redução de R$1,2 milhão. Essa queda é decorrente principalmente da recompra de ações pela tesouraria da Senior. Assim, o caixa líquido no final do trimestre foi de R$27.892.000. Passo agora a palavra ao Thiago, que vai comentar um pouco sobre o andamento dos processos de M&A e também do programa de recompra de ações. Obrigado.
Obrigado, Fabrini. De fato, esse caixa vai ser destinado majoritariamente para aquisições. A companhia tem um pipeline bastante significativo, conforme informações que foram divulgadas no release de resultados, e tem trabalhado bastante no desenvolvimento dessas oportunidades, de forma que quando potencialmente a companhia anunciar a aquisição, a administração tem bastante confiança de que ela vai ser geradora de valor e é um patamar de preço adequado. Passando agora para o slide número 12, eu gostaria de falar sobre o programa de recompra. A companhia havia aprovado no ano passado o primeiro programa de recompra, mas em virtude de um período de vedação, passou a executar esse programa apenas no mês de abril, e nesse contexto foram adquiridas 320 mil ações a um preço médio de R$7,83, ações essas que representam 2,7% do capital total da Senior. Tendo esgotado o primeiro programa, o nosso conselho de administração aprovou um segundo programa de até 800 mil ações, das quais 110.400 já foram adquiridas a partir do mês de junho, a um preço médio de R$7,97 por ação, a quantidade essa que representa 0,9% do capital total, sendo que os dois programas somados representam até o momento 3,6% das ações adquiridas. É importante lembrar que a companhia continua atenta às oportunidades de compra de ações, principalmente em momentos em que o mercado apresentou uma distorção de preço bastante grave, na opinião da administração, com desconto excessivo com relação a companhias similares de capital aberto, e, por isso, preservando o caixa que foi captado principalmente para destinar às aquisições e respeitando a geração de caixa da companhia, nós vamos continuar atentos às oportunidades de recompra que surgirem. Considerando a recompra, é importante mencionar que nosso lucro por ação, calculado sobre a quantidade de ações reduzida, foi de 68 centavos no primeiro semestre, 31 centavos no primeiro trimestre desse ano, um lucro por ação bastante expressivo. E fazendo uma conta até um pouco simplista aqui, caso o lucro por ação do primeiro semestre se repita, isso significa que a Tenor Solution hoje é negociada a um múltiplo de lucro de 6,7 vezes, ou seja, é muito, muito descontado com relação aos competidores, o que, na nossa opinião, justifica um bom potencial de valorização das ações. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Bernardo novamente para encerrar a apresentação.
Vamos então passar ao slide 12, para o slide de encerramento. A gente pode observar nesses gráficos uma evolução constante de receita e EBITDA desde o primeiro trimestre de 2013, quando realizamos o nosso IPO. Mas gostaria também de ressaltar os valores acumulados, os números finais acumulados nesse ano, ou seja, no primeiro trimestre de 2014. Encerramos esse semestre com receita líquida de 34,3 milhões, EBITDA de 4,9 milhões e lucro líquido de 7,8 milhões. Esses resultados demonstram claramente que estamos conduzindo com sucesso a estratégia de crescimento e ganho de eficiência que havíamos traçado desde o momento do IPO. O nosso alto volume de receitas recorrentes e os projetos já contratados nos dão plena confiança que o restante desse ano, mesmo com o cenário macroeconômico desafiador, está em linha com as nossas melhores expectativas. E essa confiança que nos deixa tranquilo em já começar a pensar no ano de 2015. Eu encerro aqui a apresentação, agradeço a todos pela atenção e a seguir estaremos à disposição para perguntas e esclarecimentos. Muito obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. O senhor Eduardo Canziani, do Banco Votorantim, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos, obrigado aí pelo call. Eu tenho uma dúvida relacionada à margem da empresa. Com o crescimento, como vocês disseram, mantendo esse desempenho forte aí nos próximos trimestres, e uma vez que a negociação sindical já foi concluída, dá para a gente esperar mais ganho de margem nos próximos trimestres? E nesse mesmo tema relacionado à margem, que ações, se vocês puderem elaborar, que ações pontuais de redução de custos ou de otimização de processos estão sendo feitas na companhia que possam ajudar também a trazer maior eficiência?
Oi, Eduardo, bom dia, obrigado pela pergunta. Começando pelo patamar de margem, sendo bem objetivo na resposta, sim, a gente acredita que dá para esperar uma evolução positiva da margem por duas razões. Primeiro, porque a negociação sindical prejudicou a margem da companhia de uma forma geral no primeiro semestre. Esse impacto foi um pouco maior em algumas unidades, mas com exceção de Controbank e Operação Rio, todas as unidades e as despesas foram afetadas. E agora, com essa questão solucionada, em até 90 dias, a companhia pode iniciar os ajustes necessários e, com isso, a gente acredita que deve, sim, alcançar um patamar ligeiramente superior ao que vem alcançando nos dois primeiros trimestres desse ano. E a segunda razão que nos faz acreditar nisso é o próprio crescimento, ou seja, no nosso mercado, margem e tamanho estão muito relacionados. A Senior vem crescendo a uma taxa bastante acelerada, e isso dá oportunidade que, naturalmente, a diluição de despesas aconteça e, portanto, a margem caminhe para um patamar mais próximo das grandes empresas do setor. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Bernardo para comentar sobre os ajustes pontuais que vêm sendo feitos.
Eduardo, obrigado pela pergunta. Falando um pouco sobre ajustes pontuais, buscando otimização tanto das despesas quanto dos custos, eu poderia citar em custos a constante revisão dos processos ligados a atendimento, que podem ser cada vez mais unificados e com isso acontecem ganhos significativos de margem, e também a unificação dos processos de desenvolvimento de software. A otimização desses processos garante a execução dos serviços com margens melhores. E na área de despesas, é revisão contínua dos processos, implementação de novos processos de gestão. A gente tem um processo de gestão que vem sendo aprimorado ao longo do tempo e que nos permite otimizar também as despesas operacionais.
Eduardo, eu queria só complementar a resposta do Bernardo com um ajuste bastante pontual. Embora eu tenha comentado quando falei da unidade de outsourcing, eu queria ser um pouco mais específico aqui. Durante o período de greve, a companhia não pode provocar nenhum desligamento no seu quadro de colaboradores. Esse período de greve vigora desde 1º de janeiro desse ano. Em algumas situações, a gente tem, por exemplo, na unidade de outsourcing, contratos que foram vencidos, deixaram de gerar receita. A iniciativa natural da administração seria ajustar o quadro, só que até agora a gente não pôde fazer isso, né? Então, esse é um exemplo de iniciativa bastante pontual que, assim que a empresa puder, ela vai trabalhar nesse sentido e, consequentemente, obter alguns ganhos de margem.
E essa que tem um prazo ainda de 90 dias, certo?
90 dias a partir de 30 de junho.
Tá. Tá bom. Obrigado, Thiago. Obrigado, Bernardo.
O senhor Yannick Bergamo, do Banco Fator, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, pessoal. Parabéns pelo resultado. Duas perguntas. Eu gostaria de saber, mais ou menos, com relação à unidade de outsourcing, vocês estão apresentando um crescimento bem forte. Onde que vocês estão vendo maior demanda nesse aspecto, nesse segmento? E com relação ao segmento de software, o que, que a gente pode esperar de crescimento daqui para frente? Obrigado.
Yannick, obrigado pela pergunta. Bom dia. Com relação à unidade de outsourcing, a demanda ela vem de diversas frentes. Há alguns trimestres, a companhia vem iniciando o esforço de ampliar a quantidade de clientes e também os segmentos de mercado atendidos pelo nosso negócio de outsourcing. Isso resultou, em alguns momentos, na adição de novos clientes, por exemplo, no mercado de seguro-saúde, que é bastante interessante para a Senior e tem muito potencial de crescimento. E uma parte do crescimento vem acontecendo porque os nossos clientes, os nossos principais clientes, estão aumentando a demanda. Quer dizer, conforme a Senior cresce, eles se sentem cada vez mais confortáveis em ampliar o volume de negócio, e isso faz com que haja mais posições de outsourcing direcionadas para a nossa empresa. E com relação ao negócio de software, não havendo adição de cliente, não havendo desligamento de cliente, esse negócio cresce pelo menos a taxa de inflação. Como eu havia comentado quando falei do resultado da unidade de software, existe um projeto em implantação. Esse projeto deve gerar uma receita correspondente a 3,6% da receita atual da unidade de software, em virtude do volume que já foi contratado. caso não haja nenhuma alteração de escopo e caso não haja uma expansão desse valor, a gente acredita que pelo menos os 3,6% desse cliente específico devem passar a acontecer. Agora eu queria passar a palavra para o Bernardo fazer um complemento.
Além desse novo contrato que diz respeito ao SBS, vale lembrar que a gente tem um contrato que já está em fase de execução relativo à software Drive, à Evinet, cuja expectativa de valores para os próximos anos é bastante superior aos valores faturados neste ano. E isso deve também contribuir para o crescimento da unidade de software.
Okay, perfeito, muito obrigado.
Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o Sr. Bernardo Gomes, para últimas considerações. Sr. Bernardo, prossiga com suas considerações finais.
Muito obrigado pela atenção de todos e ficamos à disposição para qualquer esclarecimento adicional que julgarem necessário. Muito obrigado.
Obrigada. A teleconferência dos resultados do segundo trimestre de 2014 da Semer Solutions está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas.